Noticiário.
Dominique, fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 20 de setembro de 2024, com os seguintes tópicos. Governador do Namíbia advoga nova dinâmica no domínio da diversificação da economia na província.
Precisamos, na verdade, de desenvolver novas dinâmicas no domínio da diversificação económica.
Advogados do Namíbia preocupados com reclusos ainda encarcerados com penas cumpridas.
O que nós observamos, de facto, é uma insuficiência de comunicação.
5 acidentes de viação com 1 morto e 4 feridos marcarão movimento rodoviário no Namíbia esta semana.
Estes acidentes provocaram como consequência, lamentavelmente, a morte de um cidadão.
Kunene, membro da sociedade civil, denuncia sevícias e discriminação de que são vítimas cidadãos provenientes de outros pontos do país nas instituições públicas locais.
O nosso maior problema começa mesmo na falta de convívio.
Voz da América, Lubango, crise econômica e financeira que atinge Angola está a deixar empresas de construção civil em extrema dificuldades.
Para a Associação dos Empreiteiros de Construção Civil, a ausência de concursos públicos.
Somos a Rádio Online, Namíbia Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Hernando Chicoca, edita Ismael Pena, Domingos Marques produz e apresenta o noticiário a partir da cidade capital do Namíbia, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O governador provincial do Namíbia conferiu posse nesta sexta-feira, 20 de setembro, aos novos responsáveis do seu pelouro. Archer Mangueira fez saber na ocasião que as mexidas no seu aparelho governativo visam imprimir uma nova dinâmica no processo de diversificação da economia na província e prestar melhor apoio aos operadores do setor econômico.
Excelentíssimos vice-governadores da província do Namíbia, juiz presidente da comarca de Moçambique, caros membros do governo provincial do Namíbia, estimados empossados, nós fizemos um pequeno ajustamento na estrutura do governo provincial. Precisamos, na verdade, de desenvolver novas dinâmicas no domínio da diversificação económica aqui na nossa província, principalmente em relação àquelas ações que estão ao alcance do governo provincial, das suas respectivas unidades de estrutura, para apoiar os agentes e todos os operadores do setor económico que atuam na província do Namíbia. E aproveitamos também a oportunidade para ajustar, portanto, a estrutura das administrações municipais que se impunham. Por isso, aproveito a oportunidade para desejar aos empossados muitos sucessos, que trabalhem sempre com bastante espírito de equipa, com excelência e competência, visando fazer mais e melhor pela vida das pessoas concretas. Portanto, termino agradecendo o facto de terem aceito o nosso convite por integrarem a nossa equipa. Muito obrigado e muitos sucessos.
Governador Provincial do Namíbia, Archer Mangueira, quando conferia posse hoje, sexta-feira, aos novos responsáveis do seu pelouro, e Jandir Vatlene do Amaral Eduardo, recém-nomeado diretor do Gabinete para o Desenvolvimento Econômico Integrado do Governo Provincial do Namíbia, já tem definido as linhas de forças do seu programa de ação.
Primeiro nós vamos para uma casa que já conhecemos, já dominamos, para nós, depois termos contacto com aquilo que são os dossiês inerentes àquilo que é o desenvolvimento econômico da província, nós vamos primar para o país nesse momento deve estar virado, que é a dinamização do setor produtivo. Nós vamos procurar interagir com toda a classe empresarial a nível da província, todos os setores e todos aqueles atores para o desenvolvimento, socioeconômico da população. Vamos procurar interagir com todos, vamos melhorar ou ver a questão da situação em termos de dificuldades que existem em termos da informalidade das atividades econômicas e, conforme aquilo que foram as orientações recebidas na nossa tomada de posse, fazer mais e melhor pela vida das pessoas em concreto.
Jandir Vatlene do Amaral Eduardo, novo diretor do Gabinete para o Desenvolvimento Econômico Integrado do Governo Provincial do Namibe, já tem definido as linhas de forças do seu programa de ação. Há insuficiências na comunicação e sincronização entre os tribunais condenatórios e Supremo, faz com que muitos cidadãos permaneçam nas cadeias do Namibe, mesmo com as penas cumpridas. Segundo o advogado Francisco Mário, no Namibe esta realidade foi constatada durante as recentes visitas efetuadas por um corpo de advogados às unidades prisionais locais.
As visitas que nós tivemos acesso essa semana, observou-se o cumprimento das penas excessivas pelos reclusos. O indivíduo, quando é detido, vamos supor, às 7 horas, num dia a indicar, meramente exemplificativa, também deve ser liberto no mesmo dia quando completar, portanto, naquela hora. Salvo minha opinião, Sr. Presidente, caso isso não aconteça, temos aqui o excesso de cumprimento da pena e o Estado pode ser responsabilizado a indemnização do cidadão por prisão injusta. Eu não posso falar em nome dos tribunais, é outra magistratura. Mas o que nós observamos, de facto, é uma insuficiência de comunicação entre os tribunais, tanto a COI e o Tribunal Supremo, né? O Tribunal Adquém, que é o último recurso. E nessa sincronia, às vezes, tem havido algumas falhas de comunicação. Naqueles reclusos que foram condenados em outras províncias e estão aqui a cumprir a sua pena, como devem calcular, portanto, essa comunicação, julgo eu, não tem sido muito saliente para o cumprimento daquilo que é das penas justa, tanto na nossa comarca.
Advogado Francisco Mário do Namibe lamenta cidadãos com penas cumpridas, mas ainda privados de liberdade nas unidades prisionais locais. O trânsito rodoviário no Namibe foi assombrado nesta semana por 5 acidentes de viação que provocaram um morto e 4 feridos e danos materiais avaliados em 6 milhões de kwanzas. Os dados foram revelados por João Bamba Gomes, especialista do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional, no habitual balanço semanal da situação de segurança pública.
Relativamente aos acidentes de viação ocorreram na província 5 acidentes de viação, menos 3 em relação ao período anterior, ocorrido nos municípios de Moçambique e de Zibibala. Estes acidentes provocaram como consequência, lamentavelmente, a morte de um cidadão e 4 outras ficaram feridos, bem como danos nos meios intervenientes avaliados em 6.760.442 kwanzas. Relativamente à sua natureza, registou-se um atropelamento, um capotamento, uma colisão entre motociclo, um choque contra obstáculo fixo e uma colisão entre veículos automóvel e motociclo, sendo a ingestão de bebidas alcoólicas, a fadiga ou sonolência apontadas como as principais causas que motivaram para a realização destes acidentes. Já no âmbito da fiscalização do trânsito rodoviário, dizer que foram aplicadas 133 multas por diversas infrações ao Código de Estrada e seus regulamentos e ficaram retidas 30 cartas de condução, 9 livretes de circulação e 47 verbetes diversos. Dizer que das multas aplicadas foram pagas 48 no valor de 485.327 kwanzas depositados a favor do Estado na conta única do Tesouro.
No mesmo período, registaram-se 43 crimes de natureza diversas, tendo sido esclarecidos 30, que levaram à detenção de 33 cidadãos como presumíveis autores.
Chegou ao conhecimento do Comando Provincial do Namibe a ocorrência de 43 crimes de natureza diversa, mais 7 em relação ao período anterior, com uma média de 6,1. um crime dia. Da ação policial desenvolvida ao longo da semana, permitiu o esclarecimento de 30 crimes e a detenção de 36 cidadãos como presumíveis autores enquadrados na classe de 2 trabalhadores e 34 desocupados. Dos crimes registrados, destacam-se 21 furtos, 6 roubos, 5 ofensas graves à integridade física, 3 agressões ao ambiente e 1 especulação. Esses são os crimes que mais se destacaram ao longo da semana. Em Moçambique, diz, com 29 casos, foi o município que mais números registrou, seguido pelo município do Tomboa com 7, Bibala com 5 casos, ao passo que Virei e Camucuio, ambos registraram um caso cada. A zona mais afetada ou a mais conflituosa foi o Casco Urbano, com 11 casos, equivalente a 26% do total dos crimes registrados, e o horário das 0 às 6, com 13 crimes, o preferível pelos miliantes.
João Bamba Gomes, especialista do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namibe, e o balanço semanal da Instituição de Segurança Pública na província. O membro da sociedade civil no Cunene, Jerônimo António, disse que os cidadãos não naturais daquela província são alvos de várias sevícias e discriminação nas instituições públicas. O engenheiro entrevistado do Namibe Fala a Verdade foi mais longe ao afirmar que os naturais temem que outros cidadãos ascendam altas categorias nos setores da função pública.
Nós no Cunene, é a livre opinião, sofre ataques quase diariamente, né? Não são ataques de milícia nos grupos de WhatsApp, milícias, e muitas dessas milícias são diretores municipais, diretores. É aquela coisa que nós temos uma sociedade no Cunene que não teve, muitos deles foram para cargos, não tiveram um convívio social heterogêneo e ficam assustados com a cultura dos outros, com a forma de como as outras pessoas percebem as coisas e acham que seus cargos estão ameaçados, com a percepção ou uma opinião diferente, e são daquelas pessoas que acham que as pessoas devem simplesmente imaginar o mundo na dimensão material, na dimensão de uma viatura, na dimensão de um cargo, e muita gente não veio dessa realidade social. Muita gente, seus avós também já tinham carro e, portanto, não levam para o inferno os outros por causa de bens materiais. Nós estamos preocupados, exatamente. Nós temos problemas em todas as vertentes, mas o nosso maior problema começa mesmo na falta de convívio heterogêneo. Estamos a falar de heterogeneidade social, em que algumas pessoas que as decisões do poder passam por elas, saíram do Cunene, foram para Castanheira, sempre num ambiente isolado, e muitos deles até hoje são dirigentes e acham que pessoa de outra cultura, pessoa de outra tribo, é um extraterrestre, é alguém que está para destruir o seu cargo, é alguém que agride o governo. Às vezes a gente nos faz lembrar que o MPLA, sobretudo, não foi fundado no Cunene, né? Antes de chegar no Cunene, passou por outras províncias. E esses sentimentos discriminatórios, sobretudo o tribalismo e o regionalismo no Cunene, o toxopartidarismo, tem sido a mãe de todos os problemas que nós vivemos aqui. Levas o documento em uma instituição, basta ver a naturalidade, a sua posição social, ser crítico do documento, portanto, muitas das vezes já nunca mais é despachado, e é despachado à pressa de esse não. E muitas das vezes, muitos de nós não temos críticos no Cunene que insultam as entidades públicas. Não temos críticos no Cunene que insultam as individualidades como Presidente da República, porque as pessoas são bem educadas. Os críticos no Cunene são bem educados e a maior parte não são partidários.
Membro da sociedade civil no Cunene, Jerônimo Antônio, cidadãos não naturais daquela província são alvos de várias sevícias e discriminação nas instituições públicas. A crise econômica e financeira que atinge Angola está a deixar as empresas de construção civil em extrema dificuldade. Edson Fela completa esta informação no trabalho da Voz da América.
Na província da Huila, apenas cerca de 10 de 60 empresas resistem no mercado, estando a maioria paralisadas com impacto no desemprego e nas famílias. Para a Associação dos Empreiteiros de Construção Civil, a ausência de concursos públicos para a adjudicação de empreitadas, a falta de pagamentos por parte do Estado agudiza ainda mais a situação. Segundo o presidente da agremiação, Luiz Salvaterra, uma grande parte das empresas tem faturas por serem liquidadas e isso já vai há mais de um ano que praticamente não há faturações. Então as empresas não tiveram outra solução senão paralisarem suas atividades, uma grande parte, disse. Para o engenheiro civil Carlos Neto, a paralisação de grande parte das empresas do setor da construção deve-se aos atrasos do Estado, que apesar de ser o maior cliente, é também o maior devedor. Para a saída do marasmo em que se encontram as empresas, o especialista defende que o Estado pague as dívidas certificadas. A solução seria o Estado realmente pagar as dívidas que estão certificadas, porque um processo de certificação de dívidas de obras que foram já entregues em 2013, 2014 e que até agora muitas empresas não receberam, afirmou. O presidente da Associação dos Empreiteiros de Construção Civil, Luiz Salvaterra, não acredita que com enormes desafios que o país enfrenta no setor, empresas estejam a morrer no mercado e por isso aponta outras soluções. Nós estamos a fazer uma análise e a identificação de alguns negócios que possam manter o normal funcionamento das empresas, nomeadamente projetos diretores das comunidades e municípios, urbanização dos municípios e comunas. Pretendíamos que as nossas empresas pudessem participar na elaboração, estudo e depois a sua execução, disse. Quem sugere o regresso dos concursos públicos para adjudicação de obras baseadas em princípios de transparência é o também especialista em construção civil, Jeremias Eximba. O nosso país está em construção e acho que se distribuíssem essas obras de forma equitativa, as empresas que têm a sua legalidade e têm a força e disponibilidade de trabalhar, eu penso que muitas empresas de construção civil ainda continuariam firmes, sublinhou. O economista Altino Silvano defende que as empresas devem saber reinventar-se face ao novo contexto adverso e não olhar apenas no Estado como seu principal cliente, apesar das suas responsabilidades. A ministra das Finanças, Vera Davis, ainda anunciou o início do pagamento dos atrasados no princípio do corrente ano, num procedimento que visa garantir transparência ao processo de regularização de atrasados e desincentivar a prática de ações que prejudiquem o empresariado nacional.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namib fala a verdade, imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib fala a verdade.
Oh no 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 no, baby baby no, baby 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 no no, baby volta aí, senta aí, olha aqui, deixa aqui tá
rádio, rádio, rádio,
posição, tira foto, deixa a cintura e o corpo. I'm going crazy, very loco. Oh, Nini é muito. Faz posição, tira foto, deixa a cintura e o corpo. I'm going crazy, very loco. Yeah, baby.
Your body, baby. Your body.
Me toda night, o teu corpo é arte, deixa crazy. Baby, let go, tu tens let. Baby, let go, tu tens let. Este se admira, eu tava procurar paisagem mais linda. Acabei de encontrar.
your body.
Corpo te parece design. Tua cintura é perfeita, tem do charme. Tipo, toma e tinha só pra fazer arte. Mona Lisa pra ti, bebo, pode estar. Na tua curva me vesti com meus flash. Tua boca com sabor de chocolate. Fiquei perdido nos encantos da tua saia. Like you fire, fire. Like you fire, fire. Like you fire, fire. Like you fire, fire. Eu vejo meu pescoço marca permanente. Tua presença deixa qualquer um inconsciente. Trabalha pra mim, vem ser minha presidente. Acelera mais, quero fazer acidente.
Oh baby, esse teu sorriso me deixa louco. Volta mesmo aí, pode tirar uma boa foto. Esse teu body, esse teu body, amor. Esse teu body, oh, oh. Your body.
Rádio Namibe.